Em 20 anos, passou de 38% para 49% a participação das mulheres entre autores de publicações científicas no Brasil. Relatório calcula prejuízo causado por espécies invasoras no país. Geofísico concilia a vida acadêmica com a arte da palhaçaria. Estudos analisam riscos e benefícios dos games para a saúde física e mental de seus usuários. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o aumento da participação feminina na ciência no Brasil. Vamos conversar com os responsáveis por um estudo divulgado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que mostrou que a participação de mulheres entre autores de publicações científicas no Brasil passou de 38% em 2002 para 49% em 2022. O crescimento foi registrado também em áreas com forte presença masculina, como as áreas associadas à ciência, à tecnologia e às engenharias. Outro destaque do programa é a trajetória de um pesquisador da USP que concilia suas pesquisas em sismologia com a arte da palhaçaria. Dessa união nasceu o Doutor Terremoto, um palhaço que está à frente da Oficina de Palhaçaria Científica, um curso de extensão universitária. Vamos conversar também sobre um relatório que calculou os prejuízos causados por espécies exóticas invasoras. São plantas, animais e micro-organismos introduzidos no país pela ação humana, de forma intencional ou acidental, que provocam grandes prejuízos financeiros e perda de biodiversidade. E também vamos falar sobre os riscos e benefícios que os games podem provocar na vida dos jogadores. Com base em uma revisão de estudos acadêmicos, pesquisadores concluíram que o escapismo promovido pelos jogos digitais, apesar de estar associado em alguns casos a transtornos psiquiátricos, em certas situações também pode estimular a confiança e o sentimento de pertencimento em comunidades virtuais, além de diminuir a solidão. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @Pesquisa_FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. O arquiteto japonês Riken Yamamoto, de 78 anos, conhecido por projetar construções com formas simples e discretas, mas fortemente conectadas com a comunidade ao redor, ganhou o prêmio Pritzker 2024, o mais importante prêmio internacional da arquitetura. De acordo com o júri, Yamamoto criou casas particulares, infraestruturas públicas, escolas, câmaras municipais e museus que têm em comum a dimensão do convívio entre as pessoas. Uma de suas obras mais conhecidas é a de uma universidade pública na cidade de Saitama, concluída em 1999, que tem 9 edifícios transparentes conectados por terraços. Cada sala de aula tem vista para as outras. Já na sede do Corpo de Bombeiros do Oeste de Hiroshima, Yamamoto construiu em vidro a fachada, as paredes internas e o piso, e tornou o átrio onde os bombeiros treinam como o centro do edifício à vista das pessoas que passam na rua. A baleia azul, que pesa mais de 120 toneladas, pode recuperar o título de animal mais pesado de todos os tempos. Em agosto do ano passado, uma equipe internacional de paleontólogos publicou um artigo na revista Nature anunciando a descoberta em um deserto do Peru de ossos fossilizados de uma gigantesca baleia antiga, batizada de Perucetus colosso, que poderia pesar mais de 200 toneladas. O animal, que viveu há cerca de 39 milhões de de anos, desbancou as baleias azuis do topo do ranking dos animais mais pesados. Mas um estudo publicado agora no final de fevereiro na revista PeerJ contestou essa conclusão. Segundo Nicholas Pyerson, paleontólogo do Museu Nacional de História Natural Smithsonian e um dos autores do novo estudo, a baleia ancestral seria bem mais leve, pesava de 60 a 70 toneladas e teria o tamanho de um cachalote. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos anunciaram uma mudança nas diretrizes do país sobre o isolamento de pessoas que testam positivo para a Covid-19. Elas não precisam mais, necessariamente, ficar longe de outras pessoas por ao menos 5 dias, como o órgão havia definido no início da pandemia. Em vez disso, a recomendação é que fiquem em casa até que estejam sem febre e sem medicação durante pelo menos 24 horas e se os sintomas tiverem melhorado. Cumpridos esses requisitos, podem retomar as atividades regulares, mas os especialistas dos centros recomendam que as pessoas tomem precauções adicionais nos 5 dias seguintes, o que inclui melhorar a ventilação do ambiente, usar máscaras e limitar o contato com outras pessoas, principalmente com idosos ou pessoas com doenças crônicas que são mais vulneráveis à Covid, mesmo que tenham se vacinado. Segundo a diretora dos centros, Mandy Cohen, a mudança foi possível porque a maior parte da população dos Estados Unidos já tem alguma imunidade contra a Covid e, como resultado, o país não tem mais grandes ondas de infecções, hospitalizações e mortes pelo novo coronavírus. Em 2023, 4.483 projetos de pesquisa foram submetidos à FAPESP por pesquisadores que nunca haviam apresentado uma proposta à fundação anteriormente. O número dos chamados primeiros projetos foi 21,7% maior do que o registrado em 2022 e 26% superior ao nível anterior à pandemia. A ampliação dessa porta de entrada é um indicador positivo após uma forte retração no volume de projetos apresentados causada pela pandemia. Em 2023, um total de 23.091 projetos foram submetidos à FAPESP. Esse volume é o maior desde 2020, mas ainda está 34% abaixo do nível de 2019, o ano anterior à emergência sanitária. A retração foi motivada pela interrupção de atividades de universidades e instituições de pesquisa no período de isolamento social e atingiu a maioria das agências de apoio à pesquisa no Brasil e no exterior.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Na dúvida entre seguir carreira na ciência ou na arte, ele escolheu as duas opções. Hoje, o físico e geofísico Georges Sand de França é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e também é o doutor Terremoto, palhaço que está à frente da Oficina de Palhaçaria Científica, um curso de extensão universitária da USP, que tem como objetivo ensinar a comunicar conceitos científicos de uma forma simples e envolvente. Nós vamos conversar com ele agora. Olá, professor França, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade muito legal de estar nesse momento, passando essas histórias que eu vou falar.
Professor, como eu disse no início, o senhor concilia sua carreira acadêmica com uma carreira artística. Como essas áreas tão diferentes conversam? Como a carreira acadêmica serve de apoio para o doutor Terremoto? Ou como a palhaçaria se conecta com seu trabalho de pesquisador e docente?
Essa pergunta é muito boa, exatamente porque elas estão sempre ligadas, né? O primeiro processo é de você sair do seu contexto normal, da vida que você leva, do cotidiano, da pesquisa, da exaustão, do procurar acertar. E o palhaço, a palhaçaria, te ensina a você a olhar mais, a ver o próximo, a sentir as situações. E a coisa mais interessante é a se divertir com o erro. Eu sempre falo que eu não faço ciência, eu brinco com a ciência. O brincar é uma ação muito importante, porque você está descobrindo como a criança faz. Então, essa ligação, ela te ajuda bastante, tanto no processo acadêmico, onde você vai também conversar com as pessoas de uma forma mais clara, como no processo também da palhaçaria. Então, o que é importante é que você tem que estar convivendo com os dois quase separadamente, mas juntos. Né?
Professor, como surgiu o Doutor Terremoto?
Na verdade, começou em 2018, fiz uma oficina com meu mestre, que a gente tem outra coisa interessante, né? Na palhaçaria a gente tem um mestre, e meu mestre é José Regino, que é de Brasília. Eu fiz uma oficina com ele, já conhecia todos os processos de palhaço. E depois disso, em 2019, começou a ter uma coisa mais de negação à ciência, e eu encontrei um único espaço que você podia brincar com essa negação, principalmente no tema Terra Plana, por exemplo. Você tem várias situações cômicas que você pode utilizar e se divertir com isso. E aí surgiu essa ideia desse palhaço, desse Doutor Terremoto surgir. Ele surgiu com outro nome, nem me lembro o nome dele, que era, e depois ele foi sendo definido como Doutor Terremoto, a partir desse espetáculo que foi trazendo essa discussão com a negação da ciência.
O mote do espetáculo era Terra Plana?
Isso. O nome do espetáculo é Terra Plana e Agora. E agora? Né? A Terra é plana, e agora? Como é que a gente vai ficar? Então, são situações que a gente fazia, como entrar na borda, a ausência de gravidade, vários fatores que você tem, e também com a relação da rotação, transformação dos planetas. Então, todos esses processos foram feitos de uma forma divertida. Então, é isso que a gente trouxe para o espetáculo. Teve 5 espetáculos com isso. E depois desse processo de espetáculo, eu comecei a também ter ciência qual é a linguagem que a gente quer. Porque o palhaço, ele, por incrível que pareça, ele não vai só no espaço, ele vai todos os espaços. Então, você tem tanto ocupar o espaço da criança, que vai estar lá, todo espetáculo tem uma criança, o palhaço vai estar lá, como pode ter um adulto. E, às vezes, o espetáculo pode ficar muito adulto, tudo bem, não tem problema, mas a criança sempre, o cara vai lá no espetáculo meia-noite. Está lá um filho lá aparecendo. Então, aí você começa a entender que você tem que ter algumas ações de palhaçaria, onde eu fui buscar também esse treinamento de ser um palhaço que brinca com tudo, que erra, que se diverte, que faz isso. Né?
E que retorno o senhor teve com esse espetáculo, professor?
Olha, é engraçado que foi uma longa história. Eu comecei primeiro, a minha primeira apresentação foi em Viena, eu saindo do meu hotel, do Terremoto, até um congresso de geociência, apresentando a ausência de gravidade. Mas todo esse processo, isso começou ali, o nascimento propriamente do Terremoto. E depois, com o espetáculo, a gente também apresentou o resultado desse espetáculo, o feedback desse espetáculo. Foi muito interessante, eu ganhei até um prêmio web de teatro em Brasília, mas o prêmio, eu vou forçar assim a barra, porque tinha muitos estudantes no meu espetáculo. Então, eu percebi também que as piadas, ou as gags, que o pessoal gosta de falar, ela tem um contexto mais científico do que um contexto mais abrangente, para que as pessoas também possam. E o que é incrível que pareça, que a piada você precisa entender. Então, era mais um processo de entendimento que você também precisa entender. Então, nesse processo, eu percebi que esse feedback das pessoas, eu via que se fosse algumas pessoas, não entenderia a piada. Vamos falar de Lattes, vamos falar do Lattes. Quem sabe Lattes? E Lattes é o pessoal da universidade, ninguém conhece o que é Lattes. Muito pouco sabe o que é Lattes. Então, aí você vai fazer uma brincadeira com isso, obviamente você vai atingir um público limitado da academia. Então, eu percebendo isso, comecei a buscar tanto acadêmico como no processo também de rua. Eu gosto muito dessa coisa. E você fazer não só interferência no teatro ou na academia, a universidade precisa sair do seu espaço, ela precisa estar na rua, ela precisa estar na periferia, ela precisa fazer coisas que traga a ciência e o entendimento da ciência para a gente, né? Para que todos possam ter o acesso e se divirtam com isso, né? Que é uma grande coisa. Né?
Professor, o senhor mencionou que a palhaçaria brinca com o erro, ao contrário da ciência que trabalha necessariamente com evidências. Isso cria alguma tensão? Que tensão isso cria?
Na verdade, a gente erra mais do que acerta, né? A gente erra muito. Então, o que é o problema é que o cientista se culpa muito com o erro. E, às vezes, ele tem preocupação, que é muito óbvio, é certo. Mas, às vezes, o erro é um processo de você começar a acertar. Então, esse é o grande barato, né? E uma coisa que me ensinou do teatro é que a gente escuta mais. o teatro, a arte do circo, a gente escuta muito, porque o cientista, ele tem uma coisa muito que é ele. Ele vai publicar, ele vai ter uma resposta do revisor, e ele vai olhar dos revisores, e, enfim. Aí é esse momento que tem. O artista, ele tem mais momento de você estar olhando e você observar mais o outro. E os erros estão lá. O que a gente aprende é que, com os erros, eu preciso aproveitar esse erro que está lá e fazer desse erro uma coisa que vai me trazer mais à frente. Então, o errar é um processo do palhaço. Isso é uma coisa muito interessante, porque muito, eu estou na oficina de palhaçaria agora e a gente sabe muito, como a gente pega um cara de exatas, que eles querem explicar, eles querem porque eu fiz isso e não é isso. A gente não quer explicação, a gente quer que você aproveite o momento, se divirta e use isso para o seu favor. Então, todo erro é isso. Então, parece uma terapia, né? Uma terapia. Mas é isso mesmo que a gente tem. A dificuldade não foi muito grande para mim, eu acho que porque eu tenho uma vivência no teatro, já fazia teatro antes, conheço muito a linguagem, mas os alunos de graduação, sobretudo o pessoal da área de exatas, eles são muito resistentes a dificuldade. Então, o teatro e a arte também faz esse pensar. Esse pensar que quem faz muito, o pessoal de ciência da computação faz muito isso, porque eles precisam programar, eles precisam pensar e criar alguma ideia. E, às vezes, a gente está muito limitado à formulação, toda a metodologia, todas as ideias estabelecidas, e você não pensa, você quer, embora que pense, mas, assim, ele fica muito limitado àquele mundo, ele não sai nem da caixinha. E o palhaço faz isso, sai da caixa, ele está dando absurdo, cria coisas, situações fora do contexto. É esse ponto que a gente quer chegar. E é como eu falo, sendo assim meio mais extenso, né? Como eu falo com relação do teatro e essa oficina de palhaçaria, não é só para fazer a divulgação científica, também é para você. Sobretudo quem é da área de exatas. Que tem uma resistência enorme ao erro, uma resistência enorme a escutar. Escutar é uma coisa muito difícil, você escutar falando de você. Isso é muito difícil.
Professor, a oficina de palhaçaria funciona já há muito tempo. Qual é o público? Aproveito para perguntar, o senhor virou mestre de outros palhaços?
Então, a palhaçaria a gente fez a primeira turma agora. É uma experiência nova. E essa primeira turma, a gente tem um resultado que vai acontecer já agora e a gente também está apresentando esses resultados no Congresso em Viena, novamente. A gente tem um grupo muito interessante que está se interessando pela essa ideia. A ideia é fazer vários palhaços nas universidades e esses palhaços que possam ser divulgadores científicos e se divirtam com isso. Então, a oficina agora mesmo está nascendo. O palhaço científico está nascendo. E a gente está criando essa história, buscando que as pessoas possam usar isso de forma aberta. Então, ela começa a criar e comece a ter isso em outros espaços. A minha ideia é fazer sempre oficina de palhaçaria em universidades, sobretudo para alunos de ciências exatas, também de humanas, eles podem fazer todos, né? E trazer isso para todo o Brasil de uma forma mais clara, né? Então, que as pessoas comecem a utilizar isso e se divirtam com situações desse tipo.
Professor, queria que falasse um pouco sobre seu trabalho como pesquisador. O senhor é geofísico, estuda eventos sísmicos. Imagino que o doutor terremoto tenha surgido daí. Qual tem sido o foco das suas pesquisas?
Bem, eu trabalho com sismologia, então a minha área de pesquisa. Eu trabalho com estrutura interna da Terra, sobretudo o aspecto de inferir a crosta, entendimento da crosta, entendimento da evolução tectônica desses comportamentos e também da sismicidade dos tremores que acontecem no Brasil. A gente acompanha essa atividade sísmica do Brasil e tenta entender os comportamentos de movimentos que esses terremotos estáveis que tem aqui no Brasil, uma área estável, né, mas que acontece sobre tudo isso. E também estudo também outras. A sismologia, ela estuda o interior da Terra como toda, como se fosse, fazendo um exemplo, como se fosse uma tomografia de um corpo, só que o corpo nosso é a Terra. Então, a gente tenta inferir, ajudar alguns parâmetros físicos para que você possa explorar de forma mais clara e diminuir os custos com a exploração de mineral, de petróleo, de óleo, do que você entender. Mas o nossa busca é do entendimento dessa estrutura interna da Terra, como ela está se comportando, como ela está se evoluindo, quais os efeitos e por que hoje essa Terra que está hoje, que se movimenta o tempo todo, como é que ela está. Então, essa é a minha pesquisa que eu faço desde há 17 anos.
Nós conversamos com o físico Georges Sand de França, pesquisador do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que também é o palhaço Doutor Terremoto. Para saber mais sobre a trajetória de França na academia e na palhaçaria, leia o depoimento que ele concedeu a Neide Oliveira na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer e é isso.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um relatório divulgado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mostrou que a participação de mulheres entre os autores de publicações científicas no Brasil passou de 38% do total em 2002 para 49% em 2022. O título do relatório, Em Direção à Equidade de Gênero na Pesquisa no Brasil, resume os seus resultados a praticamente um equilíbrio de homens e mulheres entre os pesquisadores do país que assinam artigos científicos. O crescimento foi registrado mesmo em áreas com forte presença masculina, como as áreas STEM, associadas à ciência, à tecnologia e às engenharias. Nessas áreas, a participação feminina passou de 35% em 2002 para 45% em 2022. Na comparação entre 18 países e o conjunto da União Europeia, o Brasil ficou em terceiro lugar no ranking de participação feminina na ciência, atrás apenas da Argentina e de Portugal, onde as mulheres são 52% dos autores de artigos científicos. O relatório foi produzido pela editora Elsevier e a agência Bore e se baseou em uma metodologia que permite obter informações sobre o gênero dos autores de publicações presentes na base de dados Scopus, entre artigos originais, revisões de literatura e artigos de conferências. Segundo o trabalho, a participação das mulheres entre autores de artigos científicos decresce conforme a carreira avança. Chega a 51% entre pesquisadores mais jovens, mas está em 36% entre cientistas mais experientes. Outro dado do relatório diz respeito à participação das mulheres no ambiente de inovação. Quando são analisadas patentes de invenção solicitadas em que todos os inventores são mulheres, a proporção oscilou entre 3% e 6% do total nos últimos 15 anos. Quando se consideram também os casos em que houve homens e mulheres entre os solicitantes de uma patente de invenção, a situação melhora um pouco. De 24% do total em 2008 foi para 33% em 2022. Nós vamos conversar sobre esses resultados com dois dos responsáveis por esse relatório. Vamos falar com Fernanda Guzmão, que é gerente de soluções para pesquisa da América Latina da Elsevier. Olá, Fernanda, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
E também está conosco Carlos Henrique de Brito Cruz, vice-presidente sênior de redes de pesquisa da Elsevier. Brito Cruz é físico, foi reitor da Universidade Estadual de Campinas entre 2002 e 2005, presidente da FAPESP entre 1996 e 2002 e diretor científico da Fundação de 2005 até 2020. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. Oi, Fernanda. Uma satisfação estar aqui. Sempre ótimo colaborar com as iniciativas da FAPESP.
Queria começar fazendo uma pergunta para a Fernanda Guzmão. Fernanda, o Brasil é o terceiro país com maior participação feminina na ciência, atrás apenas da Argentina e de Portugal. É um desempenho impressionante. Quais são os pontos fortes do Brasil em relação aos outros países e quais são os pontos de preocupação? Em que é preciso melhorar?
Eu acredito que grande parte da boa performance do Brasil está relacionada à grande participação das mulheres nas disciplinas relacionadas à ciência da vida, onde a gente tem participações acima de 60% em alguns casos. Eu acredito que isso puxou bastante a performance do Brasil nesses índices. Mas também a pesquisa mostrou que nas ciências de exatas, ou tecnologia, engenharia e matemática, a participação feminina não é tão positiva, não é tão alta. Então, existe aí um trabalho a ser feito nessas disciplinas para aumentar a equidade de gênero nesses aspectos.
Professor Carlos Henrique de Brito Cruz, na introdução do relatório, vocês mencionam a importância para o progresso da ciência de se buscar a equidade de gênero na pesquisa. Por que isso é tão importante? Como equipes de pesquisa diversas ajudam a ciência a avançar?
Fabrício, aí eu acho que são algumas razões, né? Não é uma só, mas uma delas é que a equipe de pesquisadores tendo universidade, ela ganha a capacidade de cobrir as sutilezas da ciência, não só sutileza, até as partes que não sejam tão sutis assim, de uma maneira que abranja mais visões, mais maneiras de ver o mundo e mais características pessoais. Então, isso faz um efeito na abertura de territórios de pesquisa, na maneira de construir as soluções. E, além disso, tem o fato que, em geral, na maioria dos países, metade da população são mulheres. Então, não ter a contribuição das mulheres na atividade de pesquisa reduziria muito a capacidade dos países de avançarem a pesquisa. Então, acho que, pelo menos, essas duas razões. Uma terceira é que eu acho há temas de pesquisa onde a abordagem, quando a abordagem não leva em conta as questões de gênero, perde-se qualidade da pesquisa, na verdade, às vezes perde-se as conclusões mais importantes.
Professor Brito, situando alguns dados do relatório, enquanto o Brasil está na zona de paridade, um pouquinho atrás de Argentina e Portugal, um pouquinho à frente de Espanha e Itália, tem países como o Japão, com percentuais muito baixos de participação feminina, de 22% apenas, ou a Índia, com 33%. Qual é a dificuldade para trazer mais mulheres para atividade de pesquisa? Por que isso é diferente entre os países?
Olha, tenho a impressão que um dos fatores seja o fato de que em quase todos os países, por muito tempo, não se valorizou a ideia de que as mulheres teriam muito a contribuir, não só na ciência e na pesquisa, como em várias outras profissões. Então, nos últimos 50, 60 anos, nós estamos vendo essa mudança positiva no mundo, quer dizer, as mulheres ocupando mais posições de trabalho, posições de liderança. Isso vale na política, vale nas empresas e vale também na pesquisa. Então, essa mudança está acontecendo mais efetivamente em alguns países, menos efetivamente em outros, mas eu acho que os aspectos culturais são importantes e essa cultura demora um pouco para mudar, né? Em geral, nos países da Ásia, a velocidade da mudança tem sido mais lenta.
Queria fazer uma pergunta para Fernanda Guzmão. O relatório mostra que no Brasil, entre autores mais jovens, a participação de mulheres atualmente chega a 51%, mas cai para 36% entre cientistas mais experientes. Como interpretar essa diferença? É só porque a participação das mulheres está crescendo e as pesquisadoras mais jovens espelham melhor essa mudança? Ou isso também é resultado de entraves para a ascensão das mulheres na carreira científica?
Eu acho que esses dados mostram que existem várias barreiras conforme a carreira das cientistas evoluem, né? Existem alguns desafios que se apresentam conforme essa carreira vai evoluindo e há uma falta de apoio, eu diria, institucional, para que as cientistas possam lidar com esses desafios. Um deles é a maternidade, né? não existe, no momento, uma política para apoiar as mulheres cientistas durante esse processo da maternidade. As bolsistas mulheres, elas têm o mesmo prazo para entregar os seus projetos que os bolsistas homens, e às vezes acontece que elas têm filhos, elas têm que lidar com diferentes papéis, elas são mães, elas são esposas, elas são cientistas, elas têm responsabilidades no lar, então elas são multitarefas e às vezes isso não é levado em conta pelos programas, né? Existem também outras barreiras relacionadas a conforme a mulher vai evoluindo na sua carreira, quando ela chega mais, quando ela tem uma idade mais avançada e inicia o processo de menopausa, existe uma série de fatores, até psicológicos, que entram, que influenciam no processo de desenvolvimento de carreira dessa mulher, que isso também não é levado em consideração. Então, acho que faltam aí ainda políticas de apoio e iniciativas de apoio a mulheres para lidar com esses temas que são bastante particulares, mas que influenciam a carreira de qualquer mulher, seja ela cientista ou em outros campos.
Que tipo de política, Fernanda?
Existe uma iniciativa bastante positiva do MEC, que criou um grupo de trabalho para discutir a Política Nacional de Permanência da Maternidade nas instituições de ensino superior. Foi um grupo de trabalho que se iniciou em janeiro desse ano, e vai realizar estudos técnicos para viabilizar ou quais são as iniciativas que seriam interessantes e podem fazer parte dessa política nacional para apoiar as mulheres durante esse processo de maternidade. Também existem algumas iniciativas das próprias universidades que são bastante positivas. Algumas universidades já oferecem um prazo estendido para as candidatas mulheres apresentarem seus projetos nos editais das universidades. Então, essas são algumas iniciativas positivas que estão caminhando na direção de promover maior equidade.
Professor Brito Cruz, tem um dado no relatório que diz respeito à participação que se mantém baixa das mulheres na solicitação de patentes de invenção, ao contrário do que se vê com as publicações científicas. Quais são os entraves para ampliar a participação feminina em registros de patentes?
Olha, Fabrício, eu acho que realmente o relatório analisou dados de publicação científica e dados sobre patentes. E enquanto ficou claro que nas publicações científicas tem um movimento muito claro e bom em direção à paridade entre os gêneros, no caso das patentes, esse movimento está acontecendo muito mais devagar. Isso é algo que, por exemplo, na FAPESP a gente já observava, né, a quantidade de projetos do PIB liderados por mulheres é bem menor do que a quantidade de projetos do PIB liderados por homens. E eu me lembro até de uma ou duas matérias na revista Pesquisa FAPESP que trataram dessa menor participação de mulheres nas atividades de inovação do que nas atividades de pesquisa científica. Eu acho que isso é um tema que mereceria mais estudo para se entender por que que as barreiras à participação feminina são maiores no caso das atividades relacionadas àquilo que se chama no Brasil de inovação tecnológica.
Esse problema não se limita ao Brasil, mas aqui parece ter características mais graves. É isso, professor?
Não me parece que seja mais grave no Brasil, viu, Fabrício? Mas você está certo que essa a evolução em direção à paridade na pesquisa científica tem sido mais eficaz do que no lado da inovação tecnológica.
Uma dessas reportagens que a revista Pesquisa FAPESP fez sobre esse assunto mostrou que a presença das mulheres nesses ambientes de inovação se concentra em áreas do conhecimento em que elas estão mais presentes, especialmente nas ciências da vida. Outro dado interessante que converge com os resultados do relatório é que é mais comum uma mulher participar de uma equipe que registra uma patente do que solicitar uma patente sozinha. Professor, o que fazer para enfrentar essas limitações?
Olha, Fabrício, eu realmente, quer dizer, eu acho que talvez uma parte do efeito venha do fato que na atividade de inovação tecnológica tem uma participação maior das áreas de pesquisa onde a gente observa que tem menos participação feminina, como, por exemplo, engenharia, física, matemática, ciência da computação, porque muitas das inovações tecnológicas vêm nessas áreas. Então, eu acho que talvez um esforço que valesse a pena fosse o esforço de acelerar a participação feminina nessas áreas de pesquisa, nessas áreas da ciência.
Queria fazer uma pergunta para a Fernanda Guzmão. Vocês estão trabalhando em mais dados sobre gênero e produção científica? O que vem por aí?
Sim, esse é um tema que a Elsevier tem dado bastante atenção nos últimos anos, não somente ao gênero, mas também à questão de sustentabilidade na ciência e a ciência para um futuro mais sustentável. Em relação a novidades, a Elsevier está começando a coletar outros dados dos autores de artigos que vão além da questão do gênero binário. Então, a gente também está procurando incorporar outras representações de gênero nos formulários autodeclarados dos autores, questões de etnicidade também. Então, estamos ampliando a gama de informações que nós coletamos voluntariamente dos autores para poder complementar essa visão que a Elsevier faz das diferentes, dos diferentes autores dos artigos. Seria interessante também que as mulheres e as meninas fossem também incentivadas a participar mais de programas voltados nas áreas de matemática, engenharia, ciência. Esse movimento já se iniciou, mas eu acho que precisam são necessários mais incentivos, mais exemplos de mulheres que são cientistas e têm cargos de liderança, mais exemplos de mulheres que são detentoras de patentes, né? Quais são as mulheres brasileiras que são inventoras? Essa informação não é amplamente divulgada. Qual seria o exemplo que uma menina poderia seguir para chegar até esse patamar? Essas informações não são amplamente divulgadas e acho que isso poderia também contribuir positivamente para inspirar as meninas a almejarem esse tipo de conquista no futuro.
Nós conversamos com Fernanda Guzmão, gerente de soluções para pesquisa da América Latina da Elsevier. Fernanda, agradeço muito a sua participação.
Muito obrigada, foi um prazer.
E também entrevistamos Carlos Henrique de Brito Cruz, vice-presidente sênior de redes de pesquisa da Elsevier. Professor, muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, Fabrício. Prazer participar.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Espécies exóticas invasoras causam um prejuízo anual de até 15 bilhões de reais para o Brasil. Essas espécies são plantas, animais e micro-organismos que são introduzidos por ação humana em locais fora de seu habitat natural, de forma intencional ou acidental. Esses organismos se reproduzem, proliferam e se dispersam para novas áreas, onde, na maioria das vezes, ameaçam espécies nativas e afetam o equilíbrio de ecossistemas. A estimativa dos prejuízos foi feita pelos autores do relatório temático sobre espécies exóticas invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, lançado no dia 1 de março pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, uma entidade criada em 2015 com apoio do programa Biota FAPESP. Nós vamos conversar agora sobre os resultados do relatório com o biólogo Mário Luiz Orsi. Ele é professor da Universidade Estadual de Londrina e um dos coordenadores do estudo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, né, sobre esse tema.
Professor, quando a gente fala em perda de biodiversidade, em geral pensa em desmatamento ou no efeito das mudanças climáticas. Por que a plataforma resolveu se debruçar sobre o problema causado pelas espécies invasoras?
Mundialmente, já é considerado, isso são fatos, né? Já é considerado o problema das espécies invasoras como um dos 5 piores problemas para a perda de biodiversidade, né? Mas, principalmente, aliando a perda de biodiversidade com a perda de serviços ecossistêmicos, né? Então, esse é uma questão muito séria que está enraizado no nosso dia a dia e a grande maioria das pessoas não tem ideia disso, né? Então, essa foi o mote, né? O motivador que a plataforma nos procurou para desenvolver esse trabalho.
Professor, o senhor poderia dar exemplos de espécie invasora que já causou esse tipo de estrago? Eu me refiro à perda de biodiversidade e à questão dos serviços ecossistêmicos.
Sim, tem. Bom, a lista é muito longa, Fabrício. Então, a gente pode escolher, por exemplo, dentro d'água, né, no meio aquático, o tucunaré, por exemplo, né? O tucunaré ele foi trazido da bacia amazônica para a região sudeste, sul, centro-oeste. E aonde ele se tornou invasor, o que, que acontece? Ele extingue espécies, principalmente as de pequeno porte, que são presas dele, e aí desequilibra todo o sistema. Então começa a ter até perda de qualidade de água nessas áreas, né? Um outro organismo muito problemático são os pinos, né? O pinos que é utilizado na indústria de celulose e madeira, ele também desestrutura toda a questão onde ele começa a invadir, desestrutura a qualidade de solo, a quantidade de água, e ele é um invasor, apesar das pessoas não saberem, mas o pinos, por exemplo, é um invasor tão grave quanto um tucunaré dentro d'água, né? Então, são dois exemplos assim que a gente pode tá levando. Tem outros, né? Mas tem dois organismos chamados de superinvasores, né?
Professor, o senhor se referiu a duas espécies que têm valor econômico. Que estratégias podem ser adotadas para combater espécies invasoras quando existe um benefício econômico associado a elas?
Ah, excelente. Essa pergunta é muito, muito importante, porque esses dois exemplos que eu dei, por exemplo, o tucunaré, depois que ele se torna invasor num determinado manancial, determinado rio, vamos dizer assim, e o tamanho desse rio, torna-se impossível eliminá-lo, né? Diferentemente do pinus. O pinus já tem essa questão que é provável, que é possível fazer uma erradicação. Lenta, com custos enormes. Mas o que, que a gente prega? Que não se faça mais a soltura desses peixes, por exemplo, e que os produtores de pinos tenham responsabilidade sobre os escapes, sobre a forma como esses organismos vão chegar, por exemplo, num campo, num pasto. Então, eles sejam responsáveis a conter, junto com o produtor, o dono da propriedade ali, a conter essa invasão, né? Agora, no caso dos peixes, por exemplo, a gente é muito categórico em dizer que nós não somos contra a aquicultura, porque ela traz, sem dúvida alguma, benefícios econômicos muito grandes. Porém, os prejuízos são muito grandes, superam os benefícios. Então, eu vou dar um exemplo da tilápia. Nós somos, desde 1998, contra a criação de tilápias em águas públicas. Por quê? Porque a gente já sabia, para o resto do mundo, que é uma espécie super invasora, alto potencial, alto risco de impacto, e a gente propôs, olha, querem trabalhar com tilápia, então vamos trabalhar em sistemas fechados, profissionalizados, com alta tecnologia, e não em águas públicas, né? Então a gente caminha por essas arestas para propor novas medidas.
Professor, temos avançado na contenção das espécies invasoras ou o problema está fora de controle?
Na área terrestre tem caminhado muito bem, tem tido ações muito interessantes, muito com muitas peculiaridades ainda, mas de forma muito interessante. Está tomando vulto o conhecimento sobre essa temática, mas no meio aquático, Fabrício, eu vou te afirmar que não. No meio aquático há uma cultura brasileira de que não interessa que peixe que é, o bom é ter peixe. Só que ninguém está enxergando a degradação da qualidade de vida, da degradação das condições ambientais dos nossos meios aquáticos, né? E infelizmente tem muita soltura errada ainda de organismos não nativos que estão se tornando invasores. Então, no meio aquático, com exceção do mexilhão dourado, há uma campanha muito grande para o combate dele, nos outros organismos não. Então, a gente, por exemplo, no meio marinho tem a campanha contra o coral-sol. E no meio de água doce, águas continentais, o mexilhão dourado. Mas na parte dos peixes, infelizmente, o Brasil não é exemplo. O Brasil é exemplo negativo.
Professor, o senhor mencionou casos bem-sucedidos em ecossistemas terrestres. O que se está conseguindo fazer?
Primeiro são as barreiras sanitárias, né? O próprio governo, no caso o Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária, tem agido de forma muito contundente, muito eficaz, em segurar determinados organismos para que eles não se expandam aqui no Brasil. Em segundo, o próprio manejo. Então, há um exemplo, por exemplo, em Santa Catarina, em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, ali daquela região, há um grupo trabalhando junto com o Instituto Oros e voluntários e tudo, trabalhando com erradicação de pinos. Aqui no estado do Paraná, há uma atitude do aqui nos Campos Gerais também, um grupo voluntariado, agora com apoio institucional, eles estão fazendo a erradicação do pinus. Então, está se tomando vulto a consciência sobre a problemática nesse sentido, né? Dessas plantas que são invasoras. E o próprio manejo agrícola já tem visto isso com outros olhos. O setor do agro tem visto a questão das invasoras com outros olhos, no sentido de nos ajudar a conscientizar do problema da invasão. Né?
Professor, o relatório mostra que uma via importante de introdução de espécies invasoras é o comércio de animais de estimação e de plantas ornamentais. Qual é o tamanho do problema causado pelos animais de estimação? Estamos falando de que tipo de pet?
Principalmente dos pets que a gente costuma brincar da fofofauna, né? Então, são os pets, aqueles bonitinhos, aqueles carismáticos, como gatos, cachorros, algumas aves, né? Répteis. E hoje o comércio, inclusive, se ampliou assim, de forma de progressão geométrica, de tão rápido, e muitos desses animais acabam sendo soltos na natureza, sendo soltos nas cidades, e acabam se tornando um problema, porque principalmente, vou dar um exemplo dos cães, né? Nós temos até uma avaliação bem grande sobre isso. Os cães são um dos maiores predadores de animais silvestres em unidades de conservação, em florestas públicas, em parques estaduais. Os cães são terríveis. Os gatos também, principalmente na zona periurbana, e predam diversos animais silvestres, animais selvagens. E isso tem uma perda de biodiversidade muito grande.
São cães e gatos de qualquer raça que são abandonados.
Eles ficam soltos na natureza, não tem a guarda responsável, que é o que a gente chama, eu acho que tudo bem ter pet, mas tem que ter a guarda responsável, né? E a gente tem visto que isso não tem acontecido. Na pandemia foi um desastre. Ao mesmo tempo que muita gente adotou animais com guarda responsável, tudo ok, tudo dentro de padrões muito interessantes, houve a soltura também de muitos animais. Então, há registros até de grandes répteis, né, como o piton, a cobra piton sendo solta, porque a pessoa na pandemia não quis mais ficar com esse animal, não tinha mais como conseguir alimento para ela e soltou ela na natureza. Né? Então, é uma situação bem problemática essa questão dos pets.
Professor, esse relatório é feito para sensibilizar tomadores de decisão, principalmente. Vocês já têm algum retorno deles?
A ideia central desse relatório foi atingir um público que não era atingido, uma carga boa de informação. Essa informação traduzida, saindo da questão científica, do meio acadêmico, indo para a questão das ações. Então, a gente já está tendo retorno, sim, a alguns gestores que estão nos escrevendo, inclusive, falando, poxa, até que enfim uma informação que a gente consegue ter ideia de onde agir, como agir e de que melhor maneira agir, né? Então, a gente está tendo um retorno muito interessante nesse sentido. E ele foi pioneiro, foi um relatório pioneiro justamente por transformar essa informação que até então ficava restrito mais ao meio acadêmico e algum setor de fiscalização no Brasil, né? Então, a gente agora transformou numa linguagem geral, ela pode ser usada, inclusive, nas escolas, como material didático, e para esses tomadores de decisão, mas principalmente para aquele gestor, imaginando, por um exemplo, Fabrício, dizendo assim, daquele gestor que está no município, que é um secretário de meio ambiente, por exemplo, e está tendo um problema com isso. Então, ele vai ter agora uma base de dados, ele não pode mais falar que não existe essa informação. Então, ele vai ter uma base de informação, de dados, que ele pode saber como agir.
Nós conversamos com Mário Luiz Orsi, professor da Universidade Estadual de Londrina, para saber mais sobre o problema das espécies invasoras no Brasil e os prejuízos que essas espécies podem trazer. Leia a reportagem de Elton Alisson na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil está entre os 10 maiores mercados de jogos digitais do mundo. O número de jogadores aqui já ultrapassa os 100 milhões. Uma revisão de estudos acadêmicos feita por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, do Hospital das Clínicas da USP e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas avaliou as razões que levam as pessoas a buscarem os jogos virtuais e os riscos e os benefícios que a prática pode trazer para a saúde física e mental dos usuários. Uma das conclusões é que o interesse por jogos eletrônicos não é exclusivamente um ato de escapismo, mas também pode ser uma forma de diversão. Em certas situações, segundo o trabalho, o uso dos games também pode estimular a confiança e o sentimento de pertencimento em comunidades virtuais, além de diminuir a solidão. Para falar sobre os resultados dessa pesquisa, cujos resultados foram publicados em uma edição especial sobre games na revista Frontiers in Psychiatry, nós vamos conversar agora com o primeiro autor desse trabalho, o psicólogo Lucas Murrins Marques, pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Olá, Lucas, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício, pelo convite.
Lucas, como esse trabalho foi feito? Vocês mapearam artigos sobre o tema de diversos países, é isso?
Exatamente. A princípio, né, tinha uma edição especial que foi organizada pela equipe da Santa Casa, né, sobre justamente sobre essa questão de relação entre gamificação e saúde mental. Em cima disso, a gente buscou alguns trabalhos que a gente poderia fazer, né, no curto espaço de tempo, e um deles foi, na verdade, tiveram dois, né, que eu participei, que foram de revisão de artigos publicados, né? Então, essa é sempre uma solução bem interessante, porque a gente pode vasculhar a literatura, né, e conseguir juntar esses achados. Então, o que a gente fez foram duas revisões em cima de temas de gamificação e saúde mental, onde a gente revisou uma série de trabalhos publicados, né, centenas deles, e para chegar nos temas que a gente buscava explorar.
Lucas, e quais são as principais motivações que levam as pessoas a buscarem os jogos digitais?
Excelente, né? Então, até te trazendo, né, desses dois trabalhos que eu participei, um deles era sobre a prática de exergames, né, que são jogos eletrônicos onde o indivíduo precisa praticar uma atividade física, e o segundo foi justamente um trabalho buscando entender sobre as motivações da prática, né, e quanto que muitas vezes essa motivação está relacionada com sair da realidade, né. Então, justamente pegando esses dois temas, né, o que a gente conseguiu explorar é que os motivos são diversos, né, então podem ser desde motivos pessoais até motivos profissionais, né, para a prática de games, e também isso varia muito dependendo da idade do indivíduo que está praticando.
Varia como? A idade determina que tipo de uso?
Profissional, a gente até pouco tempo atrás só poderia, não falaria em nenhuma idade, né, e mais recentemente a gente começa a falar em idades mais adultas sobre a prática profissional, né, e cada vez mais essa idade descendo, né, então cada vez pessoas mais jovens estão direcionando a prática de games para uma profissão, né? Então, justamente se tornarem atletas e etc. Né? Agora, o que eu posso falar sobre outros motivos, né, que não só o profissional, mas como, por exemplo, afastamento da realidade, busca de exploração, busca de conhecer aspectos novos do prazer e etc., né, esses eles são mais transversais às diferentes idades. Né? Então, desde jovens praticando para se divertir ou para estar junto com os colegas, principalmente em jogos multiplayer, até adultos, né, que muitas vezes praticam não só para sair da realidade durante o dia inteiro, né, mas aquele player mais ao final do dia, né, onde as pessoas elas buscam descansar, relaxar e muitas vezes se desligar do que aconteceu durante o dia.
Lucas, em que situações os jogos digitais trazem riscos e benefícios? Que fatores influenciam nos resultados positivos ou negativos da prática dos games?
Quando a gente iniciou essa pesquisa foi bem interessante porque a gente tinha alguns pressupostos, né, que a gente queria justificar e ver se eles, de fato eles se aplicavam na realidade, né, como, por exemplo, muito tempo praticando um jogo vai ser maléfico para a saúde, principalmente para a saúde mental, a gente sabe que também para a saúde física também seria um problema, né? Então a gente tinha essas hipóteses, né, sobre a prática. Agora, o que foi interessante é que, principalmente no segundo trabalho sobre as motivações da prática, o que foi interessante a gente observar é que muitas vezes o intuito pelo qual o indivíduo joga, ele é o fator determinante sobre o quanto que aquela prática ela vai ser ruim ou não para a saúde do indivíduo, né? Então, dando um exemplo, o que a gente observa é que, assim, jogar muitas horas pode ser ruim? Pode, porque a pessoa vai deixar de fazer outras atividades físicas, vai deixar de interagir com amigos, vai deixar de cuidar de responsabilidades da casa e etc., né? Mas o que a gente observou é que muitas horas não é sozinha, não é o fator que mais determina a saúde mental, né? Então, justamente, por exemplo, nesse segundo trabalho a gente estudou o que a gente chama de escapismo, né, que tradicionalmente é explorado, estudado em outros tipos de comportamento, como comportamento aditivo por drogas, né, ou mesmo até mais recentemente vem sendo bastante estudado, por exemplo, com o consumo de pornografia, esse tipo de questão, que é basicamente o seguinte, quanto que eu faço determinada atividade para justamente escapar da vida real, né, e viver uma vida simulada ou virtual. Né? E quando a gente pensa em games e pensa em escapismo, né, tem pouca coisa publicado e foi isso que a gente resolveu publicar e agrupar esses trabalhos para conseguir entender. E o que a gente observa é que, assim, as pessoas que praticam por escapismo, predominantemente, né, não, obviamente não são todos os trabalhos, mas o que a gente observa é que existe uma forte associação entre prática por querer escapar da realidade e uma saúde mental piorada. Né? Então, ou seja, voltando à pergunta inicial, será que muito tempo é ruim para a saúde? Pode ser. Mas principalmente se estiver jogando muito tempo para justamente não viver a vida real, né, e sim a vida virtual.
E os benefícios? De que forma os games podem ter impacto positivo sobre saúde mental ou estimular habilidades? O que esses estudos mostram sobre os impactos positivos?
Sabe que é bem interessante, até a gente pensa de uma forma meio paradoxal, né? Porque a gente fala assim, tem benefício? Tem malefício? Tem, né? E se a gente ficar olhando só para um lado, a gente vai ver que tem muitos, e se a gente olhar para o outro, eu falo também que tem muitos. Né? Então, o que eu posso te mostrar é o seguinte, a gente sabe que tanto o desenvolvimento infantil, prática de games, sejam eles quais forem, eles ajudam, sim, a desenvolver cognição, né? Então, processo de memória, processo de atenção, né? E controles cognitivos. Na parte emocional, eu posso até usar como exemplo o primeiro trabalho que a gente fez, que era aquele da prática de esportivas, né? Onde a gente passou uma série de trabalhos e a conclusão final é, né, até pela nossa surpresa, é que não tiveram resultados negativos, na verdade só foram positivos, e o que a gente chama de experiência emocional, né, que na verdade é vários processos emocionais, como por exemplo o indivíduo jogar e praticando uma atividade física, e ele sentir mais, com uma autoestima mais elevada, sentir mais disposição, sentir mais gratidão, sentir mais compaixão, sentir essas emoções um pouco mais complexas. Então, isso por si só seria um benefício. Né? Só que nesse trabalho do escapismo, eu acho que vale a pena destacar dois trabalhos que a gente revisou, que eles mostram dois aspectos bem interessantes. Né? Então, a gente foi estudando e encontrou vários resultados bem negativos, né? O quanto que as pessoas, elas, por escapar da realidade, elas acabavam deixando de cuidar da casa e não tinham mais vontade de cuidar da casa, elas viam que a vida virtual era muito mais divertida do que a vida real, então tinha uma série de achados negativos. mas tiveram dois achados que foram bem, bem interessantes, ao menos pela, na minha perspectiva, né? Um deles foi com indivíduos desempregados, né? Então, eles queriam testar o seguinte: será que o escapismo, né, esses indivíduos estão querendo escapar da realidade justamente porque eles estão vivendo uma realidade difícil, do desemprego, né, e o quanto isso pode até piorar, né? E o que eles viram é que, na verdade, ajudava, né, a prática do game, porque esses indivíduos jogando jogos, e aí jogos muito simples, né, desde jogos do celular, onde tem uma recompensa rápida, né, eles passam de fase, esse tipo de coisa, até jogos muito mais complexos, onde eles podem justamente interagir entre amigos, etc. O que acontecia é que esses indivíduos, quando acabava a prática dos jogos, eles se sentiam muito mais motivados, porque eles viram que eles são capazes, né? É como se fosse, fazer uma analogia, é como se na vida real, por conta do desemprego, eles estivessem com uma autoestima mais rebaixada, no sentido de eu não sou capaz, e no jogo eles tinham isso, eles se sentiam capazes, saíam do jogo e eles conseguiam ter um desempenho melhor até na procura de emprego. E um outro, que acho que só o último para destacar, é um estudo que foi feito com indivíduo estrangeiro, né? Então era bem interessante, porque esses indivíduos, eles tinham uma autoestima, emoções muito negativas. A gente sabe, né, que esse grupo, muitas vezes por preconceitos sociais, acabam sofrendo bastante problemas de saúde mental. Esses indivíduos, eles se sentiam muito bem emocionalmente depois da prática, porque muitas vezes eles escolhiam personagens que representavam aquilo que eles se identificavam, né? Então, esses indivíduos, eles se sentiam bem, fazia muito bem para eles a prática, e eles acabavam muitas vezes terminando de jogar, se sentindo bem, motivados com a vida, e isso por si só ia levando a uma experiência de saúde mental na vida melhor.
Lucas, você mencionou esse outro estudo que fala do impacto dos jogos associados à atividade física. Que jogos são esses? Que benefícios eles geram?
Foi bem interessante, e é claro, nos estudos é uma variedade gigante, né, tanto de plataformas quanto de jogos, né? Então, por exemplo, se a gente vê comerciais, assim, né, jogos, por exemplo, de PlayStation, onde os indivíduos eles se movem, o sistema capta o padrão de movimento. A gente tem isso também de plataformas como, por exemplo, Xbox, aquelas que tem uma plataforma também, onde o indivíduo se move, o sistema capta o padrão de movimento, né, de dança, esses tipos de jogos. Jogos, por exemplo, de esportes, como prática de tênis, golfe, né, não sei se você já viu, mas alguns jogos desse tipo, e o sistema capta o padrão de movimentação, né. Nesse estudo, a gente não buscou explorar nível de intensidade do jogo, padrão de recrutamento cardíaco, coisas do tipo, que seriam interessantes até para poder responder, mas a gente não estava tentando entender o lado de prática de atividade física. O que a gente observou, tinham alguns estudos, obviamente, o que os estudos que a gente revisou observaram, que foi interessante, é que muitos desses jogos, por exemplo, eles comparavam a prática desse jogo versus uma aula de educação física na escola, né, com crianças. E o que eles observavam é que era talvez mais divertido do que a prática de educação física, eles poderiam sim fazer junto com os colegas, então ter o processo social ali que também é super benéfico, e o desempenho emocional e físico era muito semelhante, né? Então isso aí, por si só, foi bem interessante. Eu acho que também vale destacar que quando a gente pensa em prática de atividade física, joguinhos muito lúdicos, e a gente pensa nas crianças, né, e justamente nessa comparação com a atividade, com, por exemplo, aulas de educação física. Mas foi bem interessante que talvez existiam mais trabalhos com população idosa do que com população infantil, né? E justamente pensando em aspectos como o seguinte: se eu vou colocar um idoso que tem algum comprometimento articular, por exemplo, de joelho, e vai ter que andar na rua, a rua por si só pode oferecer vários riscos para esse idoso. No ambiente controlado virtual, esse idoso está mais, de fato, mais controlado, então a nível de exposição a riscos é menor. E, por outro lado, como eu falei, ele gera benefícios tão eficientes quanto a prática de atividade física por si, né? Então, eu acho que é bem interessante, porque a gente consegue ver uma gama de plataformas diferentes comerciais, né? Então, já está disponível esse tipo de prática, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver benefícios que eles são transversais a diferentes cidades.
Nós conversamos com Lucas Murrins Marques, pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para saber mais sobre riscos e benefícios associados aos jogos digitais. Leia a reportagem de Júlia Moioli na Agência FAPESP. O site é agência.fapesp.br. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Nos próximos 4 anos, um programa sediado na Universidade de Berna, na Suíça, vai pagar especialistas para procurarem erros em mais de 100 artigos acadêmicos cujos resultados tiveram repercussão na sociedade e na comunidade científica. Quanto mais problemas forem encontrados, maior será a remuneração dos especialistas. Se não encontrarem nada, cada um deles receberá $285, o equivalente a R$1.400. Mas se acharem erros importantes, o prêmio pode chegar a $1.000, quase R$5.000. E caso a análise conclua que um paper tem equívocos graves e recomende que ele seja retratado, o revisor poderá levar $2.835 extras, o equivalente a R$14.000. O programa foi batizado de Estimando a Confiabilidade e a Robustez da Pesquisa, Error na sigla em inglês. De acordo com o coordenador do programa, o psicólogo Malt Elson, da Universidade de Berna, um dos objetivos da iniciativa é mostrar para agências de fomento à ciência a importância de investir recursos também na revisão e na reprodução de resultados dos estudos financiados por elas. Os artigos serão avaliados apenas se os seus autores concordarem. Isso porque os revisores só poderão fazer um trabalho preciso se tiverem acesso integral a dados, códigos e outros materiais relacionados ao paper, o que exige colaboração. Para Elson, a análise pode ser útil para os autores dos artigos. Eles poderão mostrar que o trabalho foi verificado e que está tudo bem com ele. Mas há pesquisadores que temem danos à reputação se os resultados forem ruins. Até agora, os autores de 2 artigos selecionados pelo programa recusaram os convites para participar da iniciativa. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.